começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde, galera esportiva. Estamos começando mais um programa no Mundo da Bola. Nesta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Ao meu lado vão estar nos comentários o Valdir Luiz, aquele que sabe o que diz. O comentarista de classe, o Jorge Vamburg. O locutor que é a voz do futebol na Nacional, Carlos Borges. E o comentarista da Sinergia EBC, Márcio Guedes. Muitas notícias no programa de hoje. E claro, Copa do Mundo. Aqui ao meu lado na mesa de áudio, Celso Ribeiro do Amorim, Central Técnica José Leite. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. Se eu for forte, sua norte, ligação, sou mais forte do esporte.
Sete horas e 5 minutos, horário oficial de Brasília, e a gente já começa o programa no Mundo da Bola desta segunda-feira, falando de Copa do Mundo da Rússia 2018 e da seleção brasileira.
Salve a seleção!
É, meu amigo, Brasil e Suíça ficaram no empate ontem em Rostov pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo, num jogo marcado por polêmicas da arbitragem. O mexicano César Ramos não teria marcado uma falta de Zuber no gol de empate da Suíça e teria deixado de assinalar um pênalti em cima de Gabriel Jesus na segunda etapa. O técnico Tite falou sobre os lances após a partida e afirmou que nenhum de seus jogadores deve pressionar a arbitragem.
Absolutamente não, não tem que pressionar a arbitragem. Tem todo um processo, tem toda uma sistemática, tem pessoas que reputam, que avaliam. E nós, eu não posso trazer da equipe do Brasil uma equipe desequilibrada que fica pensando na arbitragem, naquilo que, vou falar só uma vez a respeito do lance. O lance do Miranda é muito claro, é muito limpo. E eu não estou aqui justificando o resultado, quem me conhece sabe, absolutamente não. O segundo lance de pênalti, vamos colocar que ele é passível de interpretação, vamos colocar. Mas o primeiro não, não dá para conceber alto nível dessa forma. Depois tem outras situações de jogo, mas ele não pode reclamar. Tem pessoas responsáveis que têm que trazer para si a conduta do jogo legal, daquilo que é justo.
Tá certo. Aí o Tite que aproveita para avaliar a atuação da seleção brasileira e aponta os pontos que não funcionaram no empate contra a Suíça. O técnico do Skret Canarim entende que o time demorou muito para se encontrar após levar um gol no início do segundo tempo.
Dois terços do jogo eu fiquei contente. Na primeira parte até fazer o gol, agressividade, depois a inversão, as jogadas criativas que foram de combinação para o lado esquerdo, inversão para o lado direito, sabe, ela foi a característica do nosso time. Depois o adversário cresceu e a gente retardou demais, a gente não conseguiu fazer uma linha mais avançada de bloqueio. Veio para o segundo tempo bem corrigido, tomou gol de bola parada. Esses 10 minutos pós-gol de bola parada, até ajustar passe, depois retomar um ritmo normal. Você tem 90 minutos para buscar o resultado. Né? Ele te traz uma condição, aí retomou, aí criou, mas aí precipitou na finalização. Então esses aprendizados todos a gente vai levar para o jogo seguinte. Tá?
Certo. E a CBF já inclusive se manifestou sobre essa polêmica aí dos erros de arbitragem. CBF fez uma carta de protesto e foi encaminhada agora há pouco à FIFA. E o Brasil é o primeiro país a oficialmente pedir explicações da entidade diante do uso da tecnologia. O Brasil que volta a jogar na próxima sexta-feira, portanto, dia 22, Brasil e Costa Rica, narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva e do Valdir Luiz, as reportagens do Maurício Costa e do Rafael Monteiro, no plantão da informação, categoria da Astrid Nick. 17 horas e 9 minutos, vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. Quem está chegando é o comentarista que sabe o que diz. Quem é ele, hein, Celso Ribeiro do Amorim? É o Valdir Luiz? Vamos dar então. Beleza, garoto. Valdir, prazer falar de novo com você, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Aproveitar dando meu boa tarde nesse tema aí que você levantou. E o Tite é muito coerente, né? Eu admiro o Tite. Ele pode errar como o treinador erra em questão de mudança de equipe, de escalação, de substituição durante o jogo, como todo mundo erra, mas ele tem um saldo positivo. Ele é coerente. Não vamos tapar o sol com a peneira, não. O Brasil fez um segundo tempo horroroso. O Brasil fez 1-0, jogou bem 20 minutos, depois parou. Então, podia até ganhar, podia, pela qualidade, que era a bola do Miranda. Antes teve uma bola do Paulinho, a cabeçada do Thiago Silva, e não abafa. Mas eu achei que ele ontem errou, era para ter colocado o Douglas Costa, ele trocou um volante por outro, um meia por outro, tirou o Paulinho, botou o Renato Augusto. Tudo bem, ele erra, mas ele tem o meu respeito, não só pela sua qualidade profissional, pelo ser humano e pela coerência. Ele falou, tudo bem, aquele pênalti ali, tem ato que marca e outro que não marca. E o gol, aquele empurrãozinho, acontece sempre. Então eu acho que a CBF também está fazendo um, sabe, tudo bem, manda um ofício, reclama, tudo bem. Mas não jogamos para ganhar. Não vamos aqui enganar o torcedor. Somos brasileiros, queremos que a seleção conquiste a Copa do Mundo, mas não estamos aqui para fazer o fanismo como a detentora do direito faz. Aqui não, aqui a gente fala o que a gente vê e o que a gente tem, claro, evidentemente, com equilíbrio, a condição de falar. Então eu acho que o Brasil não mereceu a vitória hoje. Se tivesse que ter ganho, ganharia pelo talento individual. Então eu acho que o Tite foi bastante coerente na sua coletiva, Bruno.
Valeu, tá então o Valdir Luiz, chegou a hora do comentarista de classe, chegando na Nacional.
Jorge Vanburg.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a toda a equipe da Nacional. Muito boa tarde aos ouvintes da Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Valdir, meu caro Valdir, meu caro Márcio Guedes, Bruno, ouvintes. Olha, eu concordo em quase tudo o que o Tite disse. Concordo com quase tudo que o Tite disse. Com exceção da questão da reclamação. Acho que os jogadores brasileiros têm o direito de reclamar, sim, devem reclamar. Não com aquela agressividade que nós vemos aqui no nosso campeonato, aqui no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Paulista, jogadores cercando o juiz, metendo o dedo na cara do juiz e peitando o juiz, até agredindo os árbitros, cercando, coagindo os árbitros. Não, não é isso. Mas uma reclamação dentro do campo ali para mostrar que eles não são bobos, que não é possível aceitar um determinado tipo de marcação absurda, eu acho que deve ser feito sim. É o caso dessas duas situações que nós tivemos nesse jogo, do Brasil contra a Suíça, em que o juiz foi determinante para o resultado. E eu disse aqui hoje no comentário antes dessa partida entre Inglaterra e Tunísia, eu disse o seguinte, que o resultado foi determinado por esse larápio mexicano que apitou a partida, que a gente não sabe se ele é incompetente ou agiu de má fé, porque foram dois lances tão claros, que não é possível que o cara não tenha visto. Ele não é lance passível de interpretação, não. Na minha opinião, é lance que o cara tem que marcar, porque é óbvio. Agora, essa situação toda é o seguinte, envolve a questão do árbitro de vídeo, que eu já disse que veio para fazer mais lambança no futebol em vez de ajudar o futebol. Agora, o Brasil, na minha opinião, jogou o suficiente, sim, para ganhar da Suíça. Não jogou mal, jogou o suficiente para ganhar da Suíça. Não fez uma atuação brilhante, mas é uma estreia, deve levar isso em consideração. O Brasil finalizou 20 vezes e a Suíça finalizou apenas 6. No segundo tempo, pelo menos, teve 4 chances de gol para o Brasil, que infelizmente os jogadores brasileiros concluíram mal. Mas o domínio, o Tite analisou muito bem. Depois do gol da Suíça, houve lá uns 10 minutos, 15 minutos de instabilidade em que a Suíça equilibrou o jogo. Fora isso, a Suíça não fez rigorosamente nada. É um time fraco, ruim. E o Brasil só não venceu, primeiro, por causa do juiz. E segundo, porque não estava num dia feliz nas conclusões. Mas foi muito superior e merecia ter saído com a vitória.
Vamos agora ouvir ele que é o narrador, ele é a voz do futebol nacional. Quem tá chegando aí, Celção?
Carlos Borges!
Tudo bem, Bruno? Prazer falar com você, meu amigo Borges, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus, um abraço para você. Ó, eu acho o seguinte, poderíamos vencer, lógico, e vai ser sempre assim. Nós vamos ter muito mais oportunidades do que o adversário, normalmente. Quando nós não pegarmos, logicamente, uma seleção forte, como a Alemanha, como a Argentina, como a França, outras seleções que vão dar trabalho. Mas outras seleções, desse grupo, por exemplo, contra a Costa Rica, vamos ter facilidades, vamos ter grandes oportunidades. Contra a Sérvia, talvez uma dificuldade maior dos 3 jogos, mas teremos também a oportunidade. Tivemos a oportunidade de vencer? Sim. Agora não vamos ficar falando. Bem que o Tite foi muito respeitoso com a arbitragem. Ele falou da arbitragem porque perguntaram, porque alguém perguntou sobre a arbitragem do árbitro de vídeo para o gol que seria irregular no empurrão do jogador do time da Suíça, né, contra o Miranda, e também no pênalti, que eu achei que não foi pênalti. Minha opinião, não foi pênalti. O Gabriel Jesus se joga mais do que pênalti. Ah, o cara está quase enroscando o Gabriel Jesus, quase, mas não chega a isso. E isso tem na área toda hora, todo momento, como também aquele empurrãozinho, também tem. Só que o empurrão não deu para tirar tanto o Miranda assim da jogada, mas houve empurrão. Ali pode ser até que o juiz, mas o juiz, logicamente, achou, na opinião dele, porque o árbitro de vídeo só vai ser utilizado quando solicitado ou quando for alguma coisa extremamente aberta, uma coisa assim que não tem jeito. Como, por exemplo, contra a França também, a jogada foi mano a mano, do Crisman junto com o zagueiro lá, aí o cara entrou o árbitro de vídeo antes, e foi a primeira vez que o árbitro de campo não deu, e ele, 20 segundos depois, o árbitro de vídeo avisou a ele que foi pênalti. Ele foi lá verificar e verificou que foi pênalti. Então, eu acho o seguinte, não vamos reclamar, vamos melhorar o time. Tá na cara que o Gabriel Jesus não tá jogando. O Roberto Firmino, para mim, já deveria ser titular. Esse negócio da mão. O Hamburgo falou até na abertura do jogo que eu fiz há pouco de Inglaterra 1, Tunísia 1. Vamos dar oportunidade ao Gabriel Jesus? Não. Se o Roberto Firmino tá entrando, tá muito melhor, tá dando melhores opções, vamos botar. O William, tudo bem, que jogou uma bela partida contra a Áustria, mas já não jogou bem a partida contra a Suíça na abertura da Copa do Mundo, tudo bem, a gente não vai mexer nele. Talvez tenha que mexer no Casimiro, ou no Paulinho, mas principalmente no Casimiro, botando o Fernandinho, que é outro que entra, que dá oportunidade, que dá facilidade. O Danilo não tem jeito, perdemos o Daniel Alves, temos que ir com o Danilo. Mas eu acho que temos que melhorar muito. Oportunidades teremos. Isso é uma competição mata-mata. Começa no classificatório, mas vira mata-mata. É igual a discussão do Campeonato Brasileiro. 38 rodadas é uma coisa. Copa do Brasil é outra completamente diferente. Eu acho que temos que melhorar. Costa Rica, eu acredito que será uma tranquilidade para o Brasil. Acho que será uma tranquilidade. Eu temo apenas o jogo contra a Sérvia, seja um jogo mais difícil, mas contra a Costa Rica, mole. Mas eu acho que a CBF reclamou, com certeza. Colocou, com certeza, a reclamação. Não tem problema. Agora, os jogadores do Brasil querendo que o cara olhe o placar, olhe lá o monitor do estádio, não tem nada a ver. O árbitro muito bem não olhou. Sabe por quê? Porque ele não tem que olhar. Ele tem que ser avisado pelo árbitro de vídeo ou ele pedir ao árbitro de vídeo para verificar alguma coisa.
E cobrado seu Taffarel também, que diz que o goleiro é o maior do mundo,
aprender
a sair do gol.
Sabe sair do gol. Erro da zaga, do goleiro. Eu falei, inclusive, na transmissão do gol, erro da zaga do goleiro.
Esse tudo goleiro bem vai que, entregar na Copa do
tudo
Mundo.
Tudo bem que o Miranda foi empurrado, mas ele não pode marcar um jogador, Bruno, na frente da bola. Você tem que marcar o cara atrás, antes da bola. E ele se juntou, outro jogador do Brasil ali junto com ele, e se enrolaram ele e Casimiro ali naquela situação. E o Alisson, a bola é na pequena área, ó. Tenta sair de soco, né?
É isso aí, Vamburgo, vai colocar alguma coisa?
Eu não acho que houve falha do Alisson, não. Eu acho que o Alisson ali, ele estava na expectativa da intervenção do zagueiro, do Miranda, que foi deslocado claramente pelo atacante, sim, foi empurrado, tirado da jogada. Se ele ia cortar ou o atacante ia a cabeça, na minha opinião, o atacante da Suíça não ia nem alcançar aquela bola se não tivesse empurrado o Miranda. Então houve uma falta claríssima ali, sim. E esse tipo de falta tem que ser marcado, porque é diferente do agarra-agarra, aquela coisa que ocorre na área quando há uma cobrança de escanteio, quando há uma cobrança de falta, um lance assim, é diferente. Ele deslocou claramente o jogador com as duas mãos, empurrou o Miranda e tirou ele da jogada.
Mas, ô, Vamburgo, a gente não pode ficar aguardando, Vamburgo. Toda hora falta. A gente não pode ficar achando que é igual impedimento. É igual impedimento. Você recebe uma bola em impedimento, o cara tá... Enquanto o cara não apita, você tem que ir na bola.
Esqueci a falta, o Brasil não jogou nada.
Pode empurrar o jogador dentro da área, ué. Se o Miranda o Miranda tivesse empurrado o atacante da Suíça, não seria pênalti? Seria pênalti.
Mas o juiz poderia não dar. Da mesma forma que ele empurrou, foi empurrado, da mesma forma ele poderia não dar.
Porque tem que se pensar em melhorar e não jogar na conta da arbitragem. O jogo que fizemos no segundo tempo horroroso.
Não se pode culpar a seleção por erros do juiz. Na verdade, o resultado desse jogo foi o seguinte: juiz 1, Brasil 1. Isso é que foi o resultado.
Concordo, eu acho que, Vamburgo, eu concordo também, eu acho que o Brasil teve a oportunidade de vencer, é o que eu disse aqui, vai ser sempre assim, vai ter muito mais oportunidade do que a Costa Rica, do que a Suíça, que não teve oportunidade nenhuma, uma talvez, e foi do gol. Contra a Sérvia, talvez a Sérvia tenha poucas oportunidades, a gente tenha um pouco mais como teve contra a Suíça. Mas é jogo. Futebol é assim. Você não faz lá, o que acontece? Leva lá.
Ela pune.
Não pune.
Não pode haver interferência da arbitragem no resultado.
Também
isso,
não.
Isso é o básico do futebol, Borges. Isso é o básico do futebol.
O que mais acontece, Vamburgo?
Por erros de arbitragem. Isso é um absurdo. Não pode ser assim numa Copa do Mundo. Agora, é claro que a gente sabe o que acontece. Nós já vimos isso em Copa do Mundo, em outros resultados. Já vimos gol de mão do Maradona, já vimos gol
isso.
De bola. Já vimos gol de bola que não entrou. Já vimos pênalti que não foi marcado, inclusive a favor contra o Brasil na Copa de 62, o Nilton Santos fez um pênalti e deu uma de migué, saiu da área e fingiu que não era com ele e com isso o pênalti não foi marcado. Então lances assim foram marcados, mas nem por isso a gente pode aceitar, e acho que a CBF fez muito bem em reclamar. Todo mundo que tivesse sendo prejudicado por arbitragem, por essa história aí de árbitro de vídeo, que como eu já disse, isso é mais uma lambança que criaram no futebol, da maneira que está sendo colocado, porque eu absolutamente não aceito essa fórmula. Na minha opinião, esse árbitro de vídeo teria que ser o seguinte: a pedido dos técnicos, deveriam ter direito em cada tempo a pedir duas vezes, como acontece no vôlei.
Mas então, o Vamburgo não é
ficar a critério do juiz. Isso aí é uma outra.
Infelizmente,
acho que não vai dar certo isso. E vai acabar não sendo aprovado, porque veio para complicar mais do que para ajudar.
Só para fechar, porque tem o Bruno chamar o Márcio também, mas a questão é a seguinte: não adianta. Não é igual ao vôlei, nem é igual ao tênis. Eu estou dizendo que não é, porque foi decidido mudar, que não será. Pode mudar lá na frente, mas não agora. Na Copa do Mundo não vai mudar.
Beleza, vamos agora ao Márcio Guedes, meu amigo. Já... O Márcio Guedes está na fila de espera aí. Ele está chegando, o comentarista Sinergia, BC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio. Meta sua colher também nessa cumbuca, Márcio.
Boa tarde. Eu tava achando que já não ia participar do programa hoje, hein? Os amigos estavam animados, hein? Mas eu vou ser bem conciso. Eu acho o seguinte, que os dois lances foram de pura interpretação. Eu não daria, porque eu achei que ali foi apenas contato no lance do Miranda, que estava mal colocado. Eu acho que não houve claramente um empurrão nele. O pênalti foi em brincadeira, não houve pênalti nenhum, entendeu? E outra coisa, a FIFA já respondeu à CBF que a arbitragem foi perfeita, que não houve nenhum tipo de irregularidade no jogo. Então, é perda de tempo a CBF ficar mandando reclamaçãozinha lá para o pessoal da FIFA. Quanto ao árbitro de vídeo, eu acho o seguinte, que ele interfere quando ele toma a iniciativa ou quando o árbitro pede a iniciativa dele. Como o árbitro não tomou nenhuma e quem estava lá vendo o vídeo não viu nada de errado, acho que foi tudo normal. Olha, se você falar com as pessoas e com especialistas aí, metade acha que houve pênalti, metade disse não houve. Portanto, é a clara prova de que foram dois lances, principalmente o primeiro lance, por interpretação. Não foi nem entrar no detalhe que o goleiro falhou, que o Miranda estava mole no lance, pessimamente colocado. Apenas foi um lance de interpretação, que isso não se pode exigir do árbitro, que culpá-lo porque o Brasil não ganhou a partida. O Brasil não ganhou porque, embora tenha feito um bom primeiro tempo, o segundo caiu muito de produção, depois daquele gol ficou o time perdido em campo. Concordo inteiramente com o Valdir Luiz, as alterações foram mal feitas. Tinha que entrar em campo o Douglas Costa, Firmino muito mais cedo que entrou. Jogadores-chave nossos jogaram mal, abaixo que podem. O Neymar até que se esforçou, mas caía toda hora. Está muito frágil, está retendo muito a bola, o que trava o time. E ao mesmo tempo provoca essas faltas todas. O Marcelo não foi tão bem quanto se espera dele. E também achei que o Gabriel Jesus inteiramente fora de ação no jogo. Além do William também não ter sido brilhante. Acontece o seguinte, é normal você empatar numa fase de grupos. Nós temos empate, o Brasil foi campeão em 58, teve empate com a Inglaterra. Foi campeão em 62, teve empate com a Tchecoslováquia. Foi campeão em 94, teve empate com a Suécia. E nessa própria rodada agora desse Mundial, todas as grandes equipes tropeçaram, quase todas. Alemanha, Argentina, todo mundo deixou lá sua... Uruguai ganhou no finalzinho, com muita dificuldade. A França também ganhou no final. Então, é normal essa estreia, você ainda não está ainda... há uma tensão emocional, os jogadores estão ainda se adaptando à Copa e os pequenos entram com retrancas. É difícil mesmo. Agora, como se criou uma grande expectativa em relação ao Brasil, porque nos amistosos o Brasil realmente jogou muito bem, muitíssimo bem, todo mundo estava esperando que o Brasil fosse ganhar naturalmente. Até começou dando essa impressão com o golaço do Felipe Coutinho, mas acontece que não aconteceu. Para mim fica até como uma boa lição para que o Brasil veja bem como é que são as coisas. Hoje, por exemplo, esse jogo há pouco aí, a Inglaterra começou muito bem, fez um gol, teve várias chances, estava pensando que ia golear a Tunísia, mas houve um pênalti bobo e houve dificuldades terríveis. A Inglaterra quase que empata, não empatou porque no minuto final deixaram lá o Harry Kane livre, ele fez um gol de cabeça. Mas foram quase todos jogos dificílimos, à exceção da União Soviética em sua estreia contra a Arábia Saudita. Agora, acho que o Tite tem que olhar direitinho aí, o time, essa questão aí do Danilo que não está bem, é um jogador de muito limitado, e concordo realmente com o Firmino, está quase na hora de ele entrar como titular no lugar do Gabriel Jesus, que parece que é muito novo ainda, está sentindo um pouco a responsabilidade, mas vamos esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Agora, esse negócio de arbitragem, achei que tomou a proporção exagerada. Ontem teve comentarista aí, narrador, pedindo acabar com a árbitro de vídeo, Brasil roubado, isso é absurdo, isso é palhaçada, é brincadeira isso. O árbitro de vídeo ajuda muito, só veio para ajudar. Agora, é um cara que está vendo também, o cara pode, tem lances que você vê 3-4 vezes no vídeo e você não chega à conclusão de se foi ou não, se foi falta ou não e tal, a não ser aquelas mãos evidentes, tal bola que passa da linha de gol. Eu acho o seguinte, esses dois lances ontem não caracterizaram nada definitivo. Eu acho que o juiz ontem teve uma atuação muito boa e bola que segue.
Ô, Bruno.
Sim, Borges.
Não sei se você vai entrar nesse assunto, mas também tem que ser analisado por que Por quê? O seu Tite colocou o Renato Augusto. Quando ele entrou, o Renato Augusto, eu perguntei na transmissão. Falei, vai botar o Renato Augusto? Porque o cara vem de contusão. Ponto. Não está no mesmo ritmo dos demais jogadores.
Teve o Leminense
ser cortado. Teve o Leminense ser cortado. Tinha o Douglas Costa, também veio de contusão, na mesma situação que o Renato Augusto. Por que que não botou o cara?
Mas é que
não ajeitou. Por que que botou o Renato Augusto?
Como disse bem o Márcio, a poderosa lá só quer saber dizer, quer esconder o Zé, botar sujeira debaixo do tapete e falar na arbitragem. Tem que jogar futebol. O Brasil também foi beneficiado a Messi em Copa do Mundo.
Deixa
esse patrotismo de lado.
O Brasil, um time, uma seleção, sempre foi muito beneficiada em jogos contra as seleções. Muito, demais até.
Tite, espetacular, mas também não é maravilhoso, porque ele errou. Não sei se você concorda, Bruno, Vamburgo, Valdir, Márcio, mas ele errou.
Aqui, ó, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre seleção brasileira. A gente quer que o pessoal participe com a gente no Mundo da Bola. Pode dizer a cidade que você está falando, de onde, a sua região. E você responde o seguinte: você acha que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato mundial na Rússia? Ou o empate de ontem contra a Rússia abalou a confiança brasileira? facebook.com/Rádio Nacional Rio. Você pode também nos contactar pelo Twitter, no @EBCEsporte, com a hashtag A Nacional na Copa, e também pelos nossos telefones, o código é o 21 21 17 69 17 21 17 69 18. 17:30 em Brasília.
Luiz Ferreira.
Finalmente tô te chamando, hein, Luizão? Vamos lá, meu amigo.
Tem problema não, Bruno. Boa tarde para você, os amigos da mesa aqui do programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Não, obrigado, João. Quero não. Tá rolando amendoinzinho aqui no Rio de Janeiro, mas tudo bem. Eu recebi a ligação do Sérgio, ele que mora na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: para mim o gol foi ilegal, o árbitro errou, opinião do ouvinte. Mas você sabe que rede social é problemática, né, meu querido Bruno Mendes? O que está circulando, e a gente recebeu aqui a foto do Rafael Belantini, ele que está daqui do Rio de Janeiro, é uma foto do Zuber subindo para cá, logo depois de ele ter cabeceado o gol. E ele colocou na foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogadores contando o Alisson, olhando o Zuber subir, cabecear a bola para o gol. Ele diz: amigo, esquece que foi falta. Não pode um cara subir no meio de 9 e ninguém fazer nada. Aí você lembra do Chicão, que jogou no Corinthians, no Flamengo? Você lembra, né?
É o grande batedor de falta.
Exatamente. O Chicão postou no Twitter um lance de um jogo entre São Paulo e Corinthians. Naquela época o Miranda defendia o São Paulo, no qual o Miranda deu um empurrão praticamente idêntico ao que o Miranda teria sofrido, e o Miranda fez o gol sobre São Paulo. Aí ele botou no Twitter aqui dizendo: falta ou não? O que vocês acham? No dos outros é refresco, né, Bruno?
Aí realmente é complicado.
Ô, Bruno,
vamos fazer uma pausa aqui no Mundo da Bola. Daqui a pouco a gente retorna para falar de outros assuntos aqui no programa de hoje. Um minutinho só, já estamos voltando.
No Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. todos podem fazer junto com você. Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Voltamos então com o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, através também, mandando um forte abraço à Rede Nacional de Rádios, todo mundo que está curtindo o programa No Mundo da Bola. 17 horas e 34 minutos em Brasília.
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. Chegando o professor que vai chegar, o Celção, vai ajeitar, preparar, vai apontar o gatilho e daqui a pouco o Wagner Gomes vai chegar com as principais notícias. Enquanto o Wagner Gomes não chega, Luiz, você também tem uma preparada aí no Rio de Janeiro, não tem, Luiz?
Tem uma engatilhada aqui, Bruno, falando sobre vôlei. Após duas derrotas consecutivas por 3-0 para o Canadá e a França, a seleção brasileira de vôlei masculino perdeu para a Bulgária por 3-2 neste domingo, parciais de 25-22, 19-25, 25-15, 18-25 e 15-12 em jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei, torneio que substituiu a famosa Liga Mundial. Essa é a quarta derrota dos comandantes Renan Dalzotto da competição. A nossa seleção volta às quadras no dia 22 de junho para encarar a Austrália de manhãzinha cedo, 8h10 da manhã, Bruno.
Tá certo. Agora sim, chegando Wagner Gomes com as notícias do Momento Estádio.
No meeting nacional elite na França, Eduardo dos Santos de Deus venceu a prova dos 110 metros com barreiras com um tempo de 13 segundos e 72 centésimos. Derek Souza ficou na terceira posição nos 100 metros rasos, marcando 10 segundos e 24 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tá certo. Eu não vou dar descanso pro Wagner Gomes, não, cara. Eu não vou dar descanso pra ele, não. Ô, Wagner Gomes, volta aí com outras dos esportes olímpicos e paralímpicos.
A competição de natação Mare Nostrum tem várias etapas. E na etapa de Mônaco, o nadador brasileiro Bruno Fratos garantiu seu favoritismo, vencendo os 50 metros nado livre com a marca de 21 segundos e 64 centésimos. Bruno já havia ganho a mesma prova nas etapas de Barcelona e da França. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tá certo, agradecendo ao professor Wagner Gomes, 17 horas e 37 minutos em Brasília. Falar do Mundial da Rússia, hoje tivemos mais três jogos válidos pela primeira fase de grupos da Copa do Mundo. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da vitória da Suécia sobre a Coreia do Sul. Vem aí o repórter ligado.
Em Suécia e Coreia do Sul, nesta segunda-feira, pelo Grupo F, o árbitro de vídeo voltou a ser decisivo. Graças à tecnologia, o juiz Roel Aguilar assinalou o pênalti que deu a vitória aos suecos. A penalidade foi cobrada pelo capitão Granqvist, que não desperdiçou a oportunidade para os europeus. Com o resultado em Nizhny Novgorod, os suecos foram a liderança do Grupo F. Eles empataram em número de pontos e gols com os mexicanos, mas como levaram menos cartões amarelos, estão na ponta do grupo até a próxima rodada. Pela primeira vez na história, o chamado fair play, jogo limpo, é critério para desempate na fase de grupos. A próxima rodada do Grupo F acontece no sábado, com Coreia e México, e Alemanha e Suécia. Vale lembrar que os primeiros lugares deste grupo serão chaveados com o grupo E, onde estão Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E agora o Rafa Monteiro traz informações da vitória da Bélgica sobre o Panamá por 3-0. Chegando, maneiro.
A Bélgica, na sua 13ª participação em Copas do Mundo, venceu na tarde desta segunda-feira o Panamá, estreante em Copas, por 3-0 em Sochi. Os gols da partida foram marcados todos na segunda etapa, Mertens fez o primeiro e Lukaku marcou os outros dois. O próximo jogo da Bélgica é contra a Tunísia, em Spartak, 9 da manhã, no próximo sábado. Já o Panamá encara a Inglaterra, também 9 da manhã, no domingo, em Nizhny Novgorod. O Panamá é o 55º colocado no ranking da FIFA, enquanto a Bélgica se encontra na 3ª posição. O público presente divulgado foi de 43.257 torcedores. A equipe belga busca superar o seu melhor desempenho em Copas. A sua melhor classificação da história na competição foi em 1986, no México, quando chegou à 4ª colocação. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, Rafael Monteiro. E a Inglaterra, agora há pouco, venceu a Tunísia por 2-1, fechando o dia de jogos da Copa da Rússia. Ô Márcio Guedes, e aí, alguma surpresa hoje para você ou foi um dia normal na Copa do Mundo?
Foi um dia mais ou menos normal, né? Apenas me frustrei um pouquinho com o time da Suécia, que para mim jogou uma partida muito ruim, teve grande dificuldade contra uma Coreia do Sul que não apresentou nada. Apenas um destaque para mim foi o árbitro de vídeo, que realmente fez uma interferência boa, houve o pênalti bem aproveitado. A Suécia mereceu ganhar o jogo, mas é um time que, na minha opinião, não vai passar não, hein? Porque, apesar da liderança do grupo, não apresentou um futebol muito limitado tecnicamente, e é um time que não vai longe. Agora, o segundo jogo, a Bélgica custou um pouquinho engrenar, mas mesmo assim, no segundo tempo, ganhou tranquilamente. E destaque, assim, todo mundo sabe, né? O Mertens, o Hazard e o Lukaku são 3 jogadores de bom nível, apesar de que achei também que a defesa da Bélgica pode, em outros jogos, ter problemas. É um time que joga ofensivamente, bonito de se ver, pode render mais. Eu acho até que vai avançar bem, mas não creio que vai ter nem camisa, nem um equilíbrio tático para sonhar com o título ou com uma grande surpresa na Copa. E agora há pouco já falei, achei que a Inglaterra teve um belo começo, né? O Harry Kane é um jogador, um grande oportunista, um excelente atacante, é o ponto alto do time da Inglaterra. Um time muito jovem, muito instável, sentiu até a estreia depois do pênalti que aconteceu, mas se foi desnecessário. Depois do 1-1, o jogo ficou muito ruim dos dois lados, o segundo tempo foi muito chato, a Inglaterra teve apenas mais posse de bola, mas sem nenhuma clarividência, e no final surgiu aquele lance aos 45, que novamente o Harry Kane foi oportunista, fez 2-1, que justificou a vitória mais pelo primeiro tempo inglês.
O Valdir, o Kane foi o cara do dia, né, Valdir?
É, porque ele é matador, né? Que negócio, ele é um jogador que não é muito habilidoso, mas é aquele cara que tem faro de gol, cheiro de gol, aquele cara que se posiciona bem dentro da área. Então, ele é um jogador inteligente. E eu vou usar uma máxima do Paulo Autuori, que sempre diz o seguinte: artilheiro não se tira. Ele pode estar mal no jogo, mas vai lá e resolve. Olha o que ele fez. Resolveu hoje aos 46 do segundo tempo, Bruno.
O Hamburgo, a Bélgica pode ser um time que trabalha quietinho, mas pode ser um time que pode chegar lá nos finalmente.
Bom, nesse grupo aí não tem como não chegar, né? Bélgica, Panamá, Inglaterra e essa Tunísia, né? Mas não tem como Inglaterra e Bélgica não se classificarem, isso aí é tranquilo. Inglaterra teve dificuldades hoje com a Tunísia, porque também o time da Inglaterra não é candidato a título nenhum, né? Esse time da Inglaterra vai passar aí pelas oitavas de final, porque, como eu disse, nesse grupo aí não tem como não passar, mas não é candidato a título, é para chegar aí nas oitavas. Se chegar nas quartas já foi muito longe, porque é um time novo, está sendo montado, na verdade, para a próxima Copa, para 2022, porque esse time aí é um time muito novo, que esse técnico Gareth Southgate, que também é um técnico novo de 47 anos e que veio de um time pequeno, o Middlesbrough, ele está montando para isso. Então essa Copa agora serve de aprendizado, é para renovar aquela equipe que veio de fracasso em fracasso até a Copa de 2014, quando a Inglaterra não passou nem das oitavas de final, né? O último jogo que a Inglaterra ganhou foi na Copa de 2010, na África do Sul, ganhou da Eslovênia. Na Copa de 2014 no Brasil não ganhou de ninguém, foi eliminada nas oitavas. Então é isso. Agora, tem, claro, jogadores promissores, como a Inglaterra, com esses jovens aí, já ganhou as competições europeias, Eurocopa, essas competições aí de sub-17, sub-20, é um time para o futuro, não é time para essa Copa de agora, não. Mas é, venceu um jogo que era tranquilo, aparentemente, era para até ser goleada, mas que se complicou, porque justamente a Inglaterra não conseguiu finalizar bem. Teve muitas oportunidades, criou muitas oportunidades, mas finalizou sempre muito mal.
Ô Borges, alguma você vê Inglaterra e Bélgica chegando longe nessa Copa, Borges?
Acho que é a Bélgica. Acho que é a Bélgica, tem grandes nomes, tem um conjunto bom. O Lukaku é um jogador que realmente vem, fez dois gols hoje, não foi? Foram dois gols dele, dos três da Bélgica. E ele é um jogador que define, como também o Kane define para a Inglaterra. Só que bem colocado pelo Jorge Bambu, eu acho que a seleção inglesa não é para essa Copa do Mundo. É para uma seleção, para a Copa do Mundo 2022 no Catar. A partir daí do Catar pode ser que ela apareça, tanto que ela foi campeã sub-20 e tal, mundial. Seleção inglesa, então eu acho que a Bélgica é que pode surpreender. Dessas seleções todas aí, rapidamente, eu acho que só surpreendeu a França, que parecia que ia surpreender também, que ia aparecer muito bem, não apareceu. Incrível que pareça, quem surpreendeu, aí vão dizer, mas a Arábia Saudita estava lá com os problemas lá, deles lá de jejum, nada disso, ganhou de 5-0 e foi muito bem. Eu acho que o que me surpreendeu nessa primeira fase, a Bélgica já era esperado, eu acho que é a Rússia.
Ô, Bruno.
Tá certo. Sim, Márcio.
Ô, Bruno.
Pode falar, Márcio.
Diga, Márcio. Márcio
queria... Não, eu queria dizer só como resumo dessa primeira fase. O que eu mais gostei, não foi nem talvez em termos um pouco de surpresa também. Alguns momentos do futebol da seleção da Espanha tem um belo potencial para fazer uma grande Copa. O Cristiano Ronaldo, que evidentemente foi assim, um nome tomado individualmente desde todos esses jogos iniciais, contrastando até com o Messi, com o próprio Neymar, e finalmente a seleção mexicana, que eu sinceramente não esperava que jogasse um futebol tão redondo, tão espetacular como no primeiro tempo. Só achei que se desgastaram no segundo tempo, também não puderam manter o ritmo, até porque a Alemanha é um time poderoso, mesmo não estando num grande dia. Acho que o México, se conseguir manter esse nível, não sei se vai, pode ser uma aposta muito boa para essa Copa, não para título, mas para chegar longe, muito mais do que se imaginava, né? Mas para mim, o que eu mais gostei foi o México, primeiro tempo, boa parte do jogo da Espanha e o Cristiano Ronaldo.
Eu acho que o México, Bruno e Márcio, Vamburgo e Valdir, acho que o México é cavalo paraguaio, minha opinião. Jogou o primeiro
tempo. Vamos esperar, né?
Jogou o primeiro tempo bem. Agora eu gostei muito da Espanha.
Gostei muito da Espanha. Eu preciso chamar um break, pelo amor de Deus.
Tudo bem, gostei da Espanha, Bruno.
Valeu. Deixa eu chamar o break aqui, pagar esse breakzinho. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações nesse No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Voltamos então com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Vamos fazer o nosso giro pelo Brasil. Principal notícia dos nossos clubes nesse fim de semana foi o pedido de demissão do técnico Abel Braga no Fluminense. Desgaste pela crise financeira teria sido um dos principais motivos da saída de Abelão do Tricolor das Laranjeiras. O presidente Pedro Abad e o vice de futebol Fabiano Camargo desejam contratar um substituto até o dia 26, data da reapresentação do elenco para o próximo trabalho começar ainda no recesso da Copa. Zé Ricardo e Dorival Júnior são dois nomes cogitados pela diretoria do Tricolor das Laranjeiras. Alguma novidade sobre isso aí, Valdir?
Olha, eu hoje conversei. O Abel, quando foi pro Fluminense, levou três profissionais. O Leomir, auxiliar técnico, jogou no Fluminense, tricampeão estadual, campeão brasileiro. O Marcelo Chirol, preparador físico, e o Marquinhos, treinador de goleiro. Eu hoje conversei com um dos três, não vou citar o nome aqui em questão de respeito, e eu soube a verdadeira história da saída do Abel. O Abel está insatisfeito. Ele, Abel, vai completar 3 meses que não recebe do Fluminense. Ele pediu um prazo ao
ele
presidente.
Ele até pode. É. Primeiro que ele não joga. É, mas, e segundo que ele tem muito dinheiro.
É, mas ele pediu um prazo ao presidente do Fluminense até sexta-feira. Chegou sexta-feira passada, o presidente disse que não tinha dinheiro para pagar ele. Ele já estava chateado, ele vive um problema emocional. Vai completar um ano agora em julho que ele perdeu o filho. A esposa não está bem. Ele vinha, sabe, ali, sabe, não se sentindo bem à vontade com isso. O que é que ele fez? Ele reuniu as pessoas que ele trouxe, no caso o Marcelo Chirol, o Leomir e o Marquinhos, treinador do goleiro, e falou o seguinte: ó, vocês estão, eu estou saindo amanhã, estou entregando o carro ao presidente amanhã, vocês estão livres para continuar ou não no Fluminense. Não vou trabalhar até dezembro, vou ficar 3 meses em Portugal e tenho um apartamento no Porto. Vou ficar 3 meses em Portugal. Se, quando chegar em dezembro, se eu tiver proposta e vocês não estiverem trabalhando, o clube que eu for, eu levo vocês. Ficou chateado com uma série de coisas, a saída do Paulo Autuori, a indicação do Paulo Angione para ser o diretor de futebol, muitas coisas o aborreceram. Ele reuniu os jogadores, depois do jogo com o Fluminense, com o Santos, anunciou isso e disse que não trabalha até dezembro. Eu conheço bem o Abel, trabalhei com o Abel, fez isso no Botafogo quando eu trabalhava lá. Pediu demissão em 2002, ele não gosta de trabalhar atrasado, não gosta de muita coisa, é um cara sério, idôneo. Eu gosto de dizer que ele vai para o Corinthians, para o Flamengo, é mentira. Até dezembro não trabalha. E os outros profissionais, por isso, vão resolver o que vai fazer. Eu soube hoje, por uma fonte, que o Paulo Angione, se assumir, vai trazer o Cristóvão Borges. O Fluminense tem que trazer um técnico barato, um técnico barato.
Mas é Ricardo, é barato.
Tem uma economia com Abel de 550 mil. O Fluminense tem uma situação financeira terrível. E, além disso, essa pessoa me falou hoje que o Fluminense pode perder agora, nesse período da Copa, 3 jogadores para fazer dinheiro. Ibane, zagueiro, Pedro e Ayrton Lucas. É o que eu,
agora,
o que eu estou falando aqui, Cristóvão não é uma Borges, opinião, hein? É uma informação.
Cristóvão Borges é brincadeira. Zé Ricardo está aí na linha. Eu contrataria o Zé Ricardo, que não é caro, não.
Zé
não é tão
Ricardo está numa iminência de ir para um outro grande clube do Brasil. Vai ter algumas danças de cadeiras de treinadores nos próximos dias. Corinthians é um, o Atlético Mineiro é outro. Sabe? E o Zé Ricardo se valorizou muito com a saída pro Vasco e pode pegar.
Ô, Valdir,
agora, ô Vamburg, você ficaria com o Zé Ricardo, com o Cristóvão ou com o Dorival Júnior? No Fluminense.
Bem, eu acho que no momento o Zé Ricardo.
Zé Ricardo. É. Ô Márcio Guedes, e a sua projeção, se fosse presidente do Fluminense, quem seria o treinador?
Essa pergunta é muito difícil, hein? Cuca seria um bom nome.
Mas Cuca não quer, Márcio.
Pois é, Cuca
mas...
é caro, a questão do
final. Você quer um nome baratinho?
É, eles, Zé Ricardo.
Eu não, eles querem.
O Zé Ricardo, eu acho que pode ser uma boa aposta. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu lamento profundamente que no Rio de Janeiro, tanto o Fluminense quanto o Botafogo e o Vasco, estão em uma situação tão ruim financeiramente, né? O Botafogo não nem tanto quanto os salários atrasados. Mas também,
o salário em dia.
O Botafogo é dívidas.
Sem condição de investimento, tendo que vender jogadores aí para poder manter a folha. O Vasco também numa crise política que já se arrasta. O Fluminense é a mesma coisa, com um presidente que, na minha opinião, é fraco. Eu acho que no Rio de Janeiro, só o Flamengo está com a estrutura montada boa, tem um time de razoável para bom, não tão bom quanto imagino, mas bom. É a pena que eu não vejo assim, um horizonte muito grande. Talvez só o Botafogo daqui uns 3 ou 4 anos, quando limpar a situação. Agora, só para... meu recado final pro Valdir Luiz. O Valdir, não te lembrou muito esse lance aí do Miranda, esse gol da Suíça, aquela do Maurício, do Leonardo, que até hoje A torcida do Flamengo reclama, empurrou e não houve empurrão naquele lance.
É, e aí?
Não houve empurrão nenhum dos
como
dois.
Como é que não houve?
Não houve nenhum dos dois. Empurrão.
Na transmissão ontem você falou, Marcelo, que foi falta. Eu vou puxar o dedo duro.
Não houve empurrão. Vou puxar o dedo duro. Houve ou não houve?
Não houve empurrão, rapaz.
E aí, você estava atrás do gol e disse, foi falta. Você mesmo atrás do gol.
Não, na época o Dorcê nem me chamou na ponta daquele lance. Foi gol, o negócio era gol. Ah, olha só, só para a gente fechar esse assunto. E é o seguinte, o Dorival Júnior, que é o nome que interessa, teve uma má passagem pelo Fluminense, porque você acabou caindo em 2003, aí houve aquela virada de mesa, o Fluminense ficou. Eu, se eu fosse dirigente do Fluminense, eu contrataria o Zé Ricardo, concordo com os companheiros. E o detalhe, sobre o Botafogo, o problema lá do Botafogo, tá com salário em dia, é que o dentista deixou uma dívida e o Botafogo hoje paga 4 milhões por mês só de pessoas que saíram na gestão daquela figura nefasta chamada Maurício Assunção.
Ô, Bruno, só tem um detalhe. Até dia 18 de julho, 19, até o final de semana seguinte, 21, 22, só tem uma palavra que fala assim no Brasil inteiro. Siga o líder.
Opa, o Irã também é líder, hein, Irã?
É líder. Mas tu vê como é que tá o mundo, hein?
Ainda falando das danças dos treinadores do Campeonato Brasileiro, Bahia anunciou oficialmente a contratação de Enderson Moreira para assumir o comando da equipe no restante da temporada. O treinador se desligou do América Mineiro no último sábado e acertou com o tricolor de aço. Ô, Luiz Ferreira, você tinha uma informação aí de fundo, aquela que é especial de fundo de gaveta, meu amigo Luiz?
É uma informação que não é muito boa, Bruno Mendes. É, embora a seleção do Japão esteja na véspera de estrear na Copa do Mundo contra a Colômbia amanhã, 9 da manhã, o principal assunto da entrevista coletiva dessa segunda foi o terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter que assolou a cidade de Osaka nesse domingo. O tremor causou a morte de 3 pessoas, inclusive uma criança de 9 anos, e deixou centenas de feridos. Além do impacto pela notícia, a delegação japonesa ainda passou por um imprevisto no hotel onde está hospedada. Um alarme tocou por engano na madrugada, deixando os jogadores assustados. Segundo disse o técnico Akira Nishino, em entrevista coletiva no estádio de Saransky, ele está preocupado com o possível impacto psicológico sobre os jogadores, que passaram boa parte do dia tentando se comunicar com os familiares. Bruno.
Tá certo, notícia chata. Amanhã a Nacional transmite os 3 jogos, tem mais Copa do Mundo aqui, FIFA, na Rádio do Brasil. Logo pela manhã teremos Colômbia e Japão, esse jogo é o jogo das 9 da manhã pelo Grupo H. Narração do André Luiz Mendes, comentários do Jorge Ramos, reportagem do Rafael Monteiro, plantão da informação com Astrid Nick. Mais tarde, ao meio-dia, teremos Polônia e Senegal, também pelo Grupo H. Narração do Rui Fernando, comentários do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes, reportagem do Rafael Monteiro, plantão da informação, o Wagner Gomes. E à tarde, 15 horas, o jogo do Grupo A, já pela segunda rodada da Copa do Mundo, teremos Rússia e Egito com o Ricardo Mazella. Eu vou estar ao lado do Jorge Vanburg nos comentários, reportagens do Maurício Costa, plantão da informação do Luiz Ferreira. Vanburg, forte abraço, até amanhã, estaremos juntos.
Um abraço, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Um abraço para toda a equipe e até amanhã.
Valeu. Márcio Guedes, um abraço, prazer estar aí junto comigo novamente. Forte abraço.
Um abraço, um prazer também estar com você. Boa noite a todos.
Tá certo. Valdir Luiz, meu amigo, forte abraço, boa noite. Vai pegar aquele vinhozinho agora, Valdir?
Daqui a pouco, tem que passar o cartão primeiro. Um abraço, Bruno, um abraço para todos os companheiros.
Valeu. Borges, forte abraço, hein, Borges?
Saudações rubro-negras. E que sigam o líder, porque estamos fazendo, inclusive, um retiro de um mês e pouco. Vão ter que seguir o líder, 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 líder.
Cara,
é o Flamengo. Um abraço, hein?
Ô, Luiz Ferreira, segura o homem aí que ele tá animado, hein, Luiz? Forte
eu
abraço.
Não, me tira dessa. E outra coisa, o Valdir ontem falou que foi falta. Vou trazer no dedo duro, hein?
Tá certo, meu amigo. Agradecendo ao Celso Ribeiro do Amorim aqui nos trabalhos técnicos, a produção do Luiz Ferreira, estamos dando um ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola, prometendo voltar amanhã a partir das 17 horas o esporte, o dia inteiro com Copa do Mundo aqui na Rádio do Brasil. Vem aí o Repórter Nacional, edição das 18 horas, é a próxima atração aqui na Rádio Nacional. Agradecendo a todos os ouvintes pela companhia, um forte abraço e até amanhã.